Senhores vereadores, senhores membros da comunicação social, senhores colaboradores do município, muito bom dia a todos. Vamos iniciar esta reunião. Começo por informar que o senhor presidente não estará presente por representar o município em diversos eventos na Bolsa de Turismo de Lisboa, que está a decorrer esta semana, nomeadamente hoje de manhã será apresentada a estratégia e livro de SICO, sendo que o Sr. Presidente é Presidente das Terras de Chicó, por isso estará lá presente. Aproveito então para informar que o município de Pombal estará presente na BTL até domingo, através de um stand próprio, onde iremos promover os principais pontos turísticos do nosso concelho, nomeadamente eventos culturais como o Maio, mês do Marquês, onde iremos ao longo da semana criar alguns momentos de animação, nomeadamente alusivo ao período pombalino ou um show cooking através do chef Flávio Silva. Portanto, acabamos por aumentar a nossa presença também sob sugestão da conversa que tivemos aqui há um ano na BTL e esperamos que isso traga frutos na promoção do nosso território. Informo também que a semana passada foi realizada uma visita de trabalho à Fundação EDEX em Bilbao, Espanha, organizada pela CIMRL no âmbito do PCE, do Plano Integrado de Combate ao Insucesso Escolar. O Sr. Presidente esteve presente na qualidade de Vice-Presidente da CIMRL e esta visita teve por objetivos a recolha de e partilha de boas práticas e experiências de sucesso, nomeadamente em estratégias ou metodologias na melhoria dos resultados escolares e na área de educação para a saúde e comportamentos aditivos. Falando de educação, queremos aproveitar este momento para nos congratularmos com a aprovação do projeto de lei que permite aos institutos politécnicos atribuir o grau de doutor. Portanto, temos desenvolvido um trabalho de parceria com o Politécnico, porque também acreditamos nas competências do Politécnico de Leiria e é naturalmente que nos congratulamos com este reconhecimento deste trabalho ao longo dos anos do Politécnico e parabenizamos o próprio Politécnico pelo resultado. Foi uma luta de vários anos para este reconhecimento e que finalmente eles conseguiram. Informo também que no dia 17 de fevereiro realizou-se a fase municipal do concurso de ideias do projeto de empreendedorismo nas escolas da região de Leiria, que já é quase uma tradição aqui no nosso concelho. Este ano foram envolvidas 145 alunos do terceiro ciclo e 188 alunos do secundário, incluindo o ensino profissional. A esta final chegaram 8 projetos de cada ciclo. Ganhou no terceiro ciclo de ensino básico, ganhou o primeiro lugar o projeto A Limpar Podemos Ocupar, do agrupamento de escolas da Guia. O segundo lugar foi para o agrupamento de escolas de Pombal com o projeto Luz da Estrela e o terceiro também do agrupamento de escolas de Pombal com o projeto Cibuc. No escalão do ensino secundário, o primeiro lugar ficou para o Skywalk da ETAP, o segundo para o projeto APUD do agrupamento de escolas de Pombal e o terceiro lugar também da ETAP de Work Green Space. Os primeiros lugares, as ideias vencedoras, irão representar o município na fase intermunicipal no dia 15 de março para o terceiro ciclo e 17 de março em Alvaiazra para o ensino secundário. Esperamos que, tal igual como o ano passado, ter alguns projetos no pódio e torcemos por eles. Informar também que no dia 17 de fevereiro ainda houve a apresentação do projeto de requalificação da Estrada Nacional 109 na Junta de Freguesia do Carriço, com a presença dos munícipes e dos proprietários dos respectivos terrenos. Realizou-se também a assinatura do protocolo de colaboração entre o município de Pombal, a Federação Portuguesa de Futebol e a Associação de Futebol de Leiria e o agrupamento Gualdim Paz para o projeto piloto de bola mágica, cujo protocolo já tinha vindo aqui este órgão para ser assinado. Relembro que este projeto incorpora atividades desportivas inovadoras para o primeiro, segundo, terceiro e quarto ciclo, numa lógica de investigação e que, em colaboração com a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria, e que fomos um dos 44 concelhos escolhidos ao nível nacional. Este fim de semana, no domingo, foi a abertura da Semana da Proteção Civil, que ainda está a decorrer até dia 11 de março. Esteve em exposição o conjunto de meios e equipamentos dos agentes que pertencem e são parceiros da Proteção Civil. Foram realizados simulacros. Um briefing técnico do Comando Subregional de Leiria também decorreu aqui esta semana. Penso que este tipo de iniciativa é importante para informar e sensibilizar a população para estas temáticas, antes das coisas acontecer, ouvirmos falar destes temas, relembrarmos que há determinados comportamentos a ter a semana ainda está a decorrer, apelo a que todos ainda tentem participar. Ainda este fim de semana, relembrar a atividade que a nossa pista coberta de atletismo continua em atividade e a receber os campeonatos nacionais sub-20 no dia 24 e 25 de fevereiro. E por último, falar aqui de alguns, mais de duas ou três informações. Primeiro que esta semana também foi apresentada o Festival Teatro de Pombal, que vai decorrer agora entre 4 e 26 de março, que prevê 17 espetáculos por 10 companhias e irá abranger 9 freguesias, mais duas que o ano passado. Portanto, continuamos este esforço de levar a cultura, e nomeadamente através deste Festival de Teatro, ao conjunto das nossas freguesias e disseminar, democratizar este momento de promoção da cultura. Por último, então, eu estava a dizer que ia dar aqui nota de que, até porque é um tema que já foi aqui questionado, abriu a segunda fase de candidatura dos bairros digitais, comerciais digitais. No dia 27 realizámos uma reunião com os comerciantes na Associação Comercial de Pombal, com os comerciantes, para apresentar estes projetos. Informar que, por constrangimentos do aviso, os volumes de investimento tiveram que ser reduzidos, portanto, o aviso obrigou à redução, enquanto que o máximo estava nos 2 milhões, agora está no 1,5 milhão. E, portanto, tivemos que reajustar e reduzir o investimento. No entanto, a reunião de apresentação correu bem, os comerciantes e empresários presentes estavam motivados para esta transição, têm bem noção da importância de introduzir a digitalização nos seus negócios e, portanto, esperamos, as candidaturas devem ser apresentadas até ao dia 9 de março, portanto, esperamos depois ser beneficiados com este financiamento. Informar também que acabamos um ciclo de trabalho na preparação de uma estratégia para a valorização da nossa zona costeira, em parceria com a ADAI, para apresentar uma candidatura a financiamento no MAR 2030, numa estratégia conjunta de valorização da nossa costa com os municípios da Marinha Grande e de Leiria. Portanto, iremos tentar valorizar esta frente de praia, digamos assim. Acabamos por nos encontrar entre dois polos fortes, que é a Figueira da Foz e a Nazaré, e esta área, apesar de ter muitas potencialidades, nomeadamente de posicionamento e de se diferenciar, porque está muito ligada também à natureza, à área florestal. Portanto, estivemos a preparar uma estratégia conjunta em que depois as freguesias que beneficiam da nossa frente de praia também vão ser beneficiadas, para termos aqui financiamento dentro do MAR 2030 e podemos aqui acelerar o investimento nesta nossa área. Esperamos também vir a ser merecedores somos, mas que vir a ser beneficiados também com este tipo de financiamento. E era esta informação que eu queria trazer. Vereadora.
Muito bom dia, Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, Comunicação Social e Trabalhadores do Município. Não só aqui, pegando nas palavras da Sra. Vereadora, só aqui queria deixar aqui um agradecimento em especial a toda a organização da Semana da Proteção Civil, que não é uma semana, são vários dias. Eu relembro que este evento foi organizado em parceria com todas as entidades que constituem o Sistema Nacional de Proteção Civil, numa parceria mais estreita com a Comissão Subregional de Emergência da Região de Leiria, que já desde o ano passado tinha escolhido Pombal para comemorar o Dia Internacional da Proteção Civil, que foi ontem. Nós, como a Sra. Vice-Presidente disse, começámos no domingo e na segunda com uma exposição de meios e agora até o dia 11 de março, que vai terminar com um seminário organizado pela Ordem dos Psicólogos e que trata as questões do comportamento perante situações de emergência e de catástrofe. No próximo domingo vamos ter um simulacro, nós vamos ter 4 simulacros, tivemos de acidente, de resgate no Rio Arunca, e vamos ter 2 simulacros no âmbito do programa Aldeias Seguras, Pessoas Seguras. O primeiro foi na Aldeia do Val, que foi na passada segunda-feira, e agora no próximo domingo vamos ter na Aldeia dos Redondos. O que, além de toda a sensibilização que vamos fazendo ao longo desta semana, nós sabemos que a proteção civil somos todos nós e os comportamentos de segurança e de proteção devem começar em cada um de nós. E cada vez mais tem que ser esta a mensagem. Pombal passou 2022 por situações complicadas, em particular a freguesia da Biúl, e sabemos que os comportamentos de segurança são fundamentais para proteger a vida. E é nisso, mesmo a questão dos simulacros, é muito a questão dos simulacros de evacuação das aldeias, nomeadamente a Aldeia do Val, que além do simulacro teve um exercício verdadeiro e real no dia 13 de julho, de 2022, e notou-se claramente que as pessoas e que os habitantes daquela aldeia em particular conhecem as regras, sabem o que é que têm que fazer, sabem o que é que têm que levar quando saem da sua casa, e é estas pequenas ações que são grandes ações e que envolvem muitos meios e uma organização e uma logística também complexa são fundamentais. Portanto, eu quero agradecer, não vou estar aqui a enumerar todas as entidades porque corri ao risco, e não as escrevi, corri ao risco de me esquecer de alguma, mas efetivamente a Proteção Civil, mais do que qualquer outro serviço, é um serviço de equipa. E eu acho que isto nos simulacros foi prova viva de que todos trabalham para o mesmo, para socorrer, para ajudar, para apoiar, e cada vez mais esta sintonia, e nestes teatros de operações complexos isso é perceptível, a sintonia é importante. Portanto, o meu agradecimento formal e queria que ficasse registado em ata que o município agradece o empenhamento quer do Serviço Municipal de Proteção Civil, dos técnicos a ele associados, mas de todas as outras entidades, porque sem as outras entidades nós também não conseguiríamos levar a cabo este conjunto de iniciativas. Ontem tivemos aqui o briefing, da Comissão Subregional, e pela voz do Sr. Comandante, do Sr. Segundo Comandante, o Comandante Ricardo Costa, ele também deu os parabéns ao município, porque na prática acabámos por liderar este processo, e que se nota cada vez mais os municípios. Portanto, há 2 anos, agora não sei precisar onde é que foi, ano passado foi nas Caldas, mas nota-se também um empenhamento cada vez maior dos municípios nestas organizações. Portanto, quero aqui também deixar então o meu agradecimento.
Senhora Vice-Presidente, senhores vereadores, senhores colaboradores do município, Comunicação Social, bom dia a todos. Ouvi atentamente o que foi dito pela senhora vereadora Catarina Silva acerca da Semana da Proteção Civil. Concordo com aquilo que ela disse. Quero, só relativamente a isso, deixar-lhe um desafio. Aquilo que é feito na Aldeia dos Redondos e que foi feito na Aldeia do Val, parece-me que é uma iniciativa muito importante, mas que devia ser alargada ao restante território, através de colaboração com as juntas de freguesia. Acho que a divulgação de como é que as populações deverão comportar nesta questão da proteção civil e quando estão numa situação de catástrofe, é importantíssimo. Portanto, acho que era de extrema importância fazer-se essas ações de sensibilização através das juntas de freguesia, através de alguns fóruns que pudessem ser organizados pela Câmara Municipal em colaboração com as juntas de freguesia. Deixo este desafio, acho que isto seria muito importante ser desenvolvido e parece-me que também não é muito difícil de executar e, portanto, através da equipa da Proteção Civil da Câmara Municipal de Pombal, que se faça, então, essas ações de sensibilização. Segunda questão que quero aqui deixar, que não foi respondida na última reunião de Câmara, tem a ver com a Rua dos Loureiros, que está encerrada há, penso que há vários meses. Portanto, já se nota até o crescimento da relva naquela rua. Aquilo é uma artéria principal da cidade de Pombal, que está, poderá não ser, mas é uma artéria que é utilizada pela população. A população que ali está, já foi abordado por várias pessoas, a queixarem-se do encerramento daquela via. E, portanto, a situação mantém-se. Eu sei que, com certeza, o proprietário daquele imóvel que lá está a ruir, com certeza já teria sido notificado para fazer alguma coisa, não o fez. Se não o fez, terá que a Câmara Municipal fazer através dos meios coercivos. A situação não pode continuar. Não pode continuar encerrada para sempre. Não vamos esperar eternamente que o proprietário do imóvel decida fazer o que quer que seja. Portanto, há que tomar medidas e medidas musculadas e terá que ser aquela situação resolvida, o que espero que seja a breve trecho. É só, muito obrigado.
Muito bom dia a todos, Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, membros da Comunicação Social. Só relativamente a esta situação da Rua dos Loureiros, na última reunião não estava, mas também os assuntos foram para outros lados. Só a referir que os serviços municipais, quer de fiscalização, quer a própria Comissão de Vistorias, têm estado em contacto permanente com o proprietário do imóvel, que tem um processo de licenciamento no município, que já foi alvo de algumas alterações no decorrer do processo, que já foi inclusive feita, após o fecho da rua, uma reunião com o proprietário e com o arquiteto responsável, de forma a que fosse uma intervenção urgente e que o processo andasse mais rapidamente. Acontece que o processo de licenciamento continua a decorrer e, obviamente, que o nosso objetivo é abrir a rua o mais rápido possível. Caso, neste ponto, o proprietário, à partida, irá ser notificado para fazer a demolição do muro em causa, de forma a que a rua possa ser aberta. O projeto, estas situações do licenciamento têm a ver com as várias vertentes do projeto, em que inicialmente seria para fazer a demolição total das edificações que lá estão, agora já é para recuperar algumas edificações que existem no local, e daí a necessidade de aguardarmos aqui um pouco. Obviamente que não é a solução deixarmos a rua fechada eternamente, e obviamente que iremos atuar de forma a que a rua possa ser aberta o mais rápido possível.
Muito obrigado. Vamos então ao período da ordem do dia. 2.1, resumo diário de tesouraria.
Então, ao final do dia de ontem, eram os seguintes os saldos. Em operações orçamentais, 1.942.934,36 €. Em operações de tesouraria, 526,50 €.
2.2. Pagamentos efetuados.
Eu troquei. Agora sim. Já apresentei, vereadora.
2.3, delegação de competências. 2.3.1, comunicação de atos praticados no uso de delegação e subdelegação de competências.
Na mesma período foram praticados os atos emitidas 32 licenças de obras particulares.
2.4, ratificação de atos praticados ao abrigo da delegação e subdelegação de competências. 2.4.1.
Implementação das medidas de melhoria de eficiência energética na piscina coberta erros e omissões. O presente procedimento foi disputado por deliberação de 2 de 2023. Após a análise de erros e omissões, sugere-se que os mesmos sejam aceitos. O despacho do Sr. Presidente é de acordo com a informação, autorizado conforme proposto, submeta-se à próxima reunião para a ratificação de 16 de 2 de 2023.
2.4.2.
Eficiência energética, implementação de medidas de melhoria energética na piscina coberta, prorrogação de prazo para a apresentação de propostas. Venho interessado neste procedimento solicitar a prorrogação do prazo para a apresentação das propostas. É entendimento do júri que o mesmo não poderá ser atendível, uma vez que estamos perante uma candidatura submetida e aprovada, onde é fixada uma data de limite para a conclusão da obra. O despacho do Sr. Presidente é de acordo com a informação, indefira a pretensão, submeta-se à próxima reunião de Câmara para ratificação, com a data de 22 de 2 de 2023.
2.4.3.
Fundo de maneio, pedido de constituição de fundo de maneio temporário, considerando a presença do município de Pombal na BTL, no próximo dia 1 de março, neste caso no passado dia 1 de março, a autarquia estará presente com uma comitiva. Esta presença reveste de especial relevância, dado pela primeira vez o município está presente com o stand próprio. A referida deslocação será realizada em um autocarro do município e, considerando a necessidade de garantir despesas associadas, solicita-se então a autorização para a constituição do fundo temporário no valor de 1.000 €, em nome do chefe de gabinete, Dr. Nelson de Torosa, para fazer face às despesas com a representação municipal. O despacho do Sr. Presidente é autorizado à reunião para a ratificação com a data de 27 de 2023.
2.4.4, minuta de protocolo de parceria da EMAR 2030. Já agora, para efeitos de submissão da candidatura, que tinha que ser até dia 28, tivemos que avançar, por isso vem a ratificação.
Exatamente. E o despacho do Sr. Presidente é autorizado à reunião para a ratificação com a data de 27 de 2 de 2023.
2.4.5.
Trata-se então de uma alteração à operação de loteamento sítio na rua Pedro Alves Cabral, lote 35, no Parque de São Manuel da Mota. No seguimento da deliberação da Câmara de 19 de janeiro, na qual foi aprovada a alteração à operação a que se refere o presente processo, bem como à liquidação das taxas, houve lugar à reclamação por parte do requerente. O processo requerente veio solicitar a emissão de aditamento ao alvará, foi solicitado parecer jurídico ao nosso consultor jurídico. Face ao exposto e tendo presente o parecer, propõe-se então que a Câmara delibere emitir o aditamento ao alvará de loteamento requerido pela Gema de Ouro, a deferir o pagamento do montante total das taxas e notificar o requerente para que no prazo de 10 dias efetue a transferência bancária ou faça correspondente depósito no montante de 143.214,64 €. O despacho do Sr. Presidente é autorizado à reunião para a ratificação com a data de 1/3/2023.
2.4.6, este é o contrato de programa de atribuição de apoios para ações de estabilização de emergência na sequência dos incêndios, que foi assinado o mês passado. Portanto, tem a ver com uma verba do Fundo Ambiental, que já falámos aqui. Continuamos sem resposta quanto ao apoio das atividades económicas, mas pronto, esta parte já temos.
Okay. E eu sou o despacho do Sr. Presidente, que é aprovada à minuta e outorga à reunião para ratificação com a data de 1/3.
2.5, obras públicas e fornecimento de bens e serviços. 2.5.1.
Requalificação da EN-109 na guia, de recessão definitiva. A empreitada foi adjudicada ao consórcio JJR Abicer pelo valor de 913.073,29 € mais IVA, por deliberação de 9/3/2016. A empreitada tem recessões provisórias parciais de 11/10/2017 e 12/12/2017. em cumprimento do CCP, porque eu só vi exterior dos trabalhos da empreitada, resultando mesmo a autorização definitiva, que se submete para a homologação do dono da obra. Propõe-se ainda que se libere a caução existente.
2.5.2.
Remodelação, a construção e beneficiação de infraestruturas, remodelação da rede da zona nascente da cidade, recepção definitiva. Esta obra foi, o procedimento foi disputado ao abrigo do 5999, sendo a mesma adjudicada pela Câmara em reunião 16 de maio de 2008, à firma AMG, pelo valor de 264.885,55 €. A obra tem recepção provisória de 30/9/2009. A firma foi declarada insolvente, por omissão em devido tempo não foi elaborada a autorização definitiva, substancialmente ultrapassado o prazo de garantia de 5 anos, sugere-se que a Câmara delibere no sentido de considerar a obra recebida definitivamente, de forma a proceder ao encerramento do processo.
2.6, loteamentos, 2.6.1.
Pedido de alteração ao loteamento da Zona Industrial da Guia, lote 35, na Zona Industrial da Guia, na União de Freguesias, concordando com o teor e propõe-se com base no 555, que determina a notificação dos titulares constantes do alvará para cumprimento do artigo 27, número 3, do citado diploma, que seja efetuada por edital ao abrigo do artigo 54, número 3 do Romoeiro.
2.6.2.
Também, neste caso, se solicita, no pedido de alteração à operação de loteamento, neste caso na Rua Primo Basilote 18, na urbanização São Cristóvão, também que se determine que a notificação dos titulares dos lotes constantes do alvará seja efetuada por edital ao abrigo do artigo 54, número 3 do Remoeiro.
2.7, obras particulares, 2.7.1, arquiteturas, 2.7.1.1.
Para licenciamento de obras de alteração de edifício destinado à habitação e serviços, salão de cabeleireira estética, cito na Rua do Casalito, Silvarinha Grande, na Freguesia do Carriço, parecer favorável à aprovação do projeto de arquitetura.
2.7.1.2.
Também arquitetura, construção de edifício composto de 3 naves e 1 piso acima da cota de soleira destinada a armazém, sítio na Rua da Indústria, Zona Industrial da Formiga, na Freguesia de Pombal, parecer favorável à aprovação do projeto de arquitetura.
2.7.1.3.
Legalização de obras de alteração e ampliação de edifício, legalização de terraço no resto de chão e sótão destinado a arrumos e muros de vedação, sítios na Avenida Heróis do Ultramar, número 26, na Freguesia de Pombal, parecer favorável à aprovação do projeto de arquitetura.
2.7.1.4.
Construção de edifício de habitação coletiva, 8 fogos e vedação, confinantes com arruamento público, sítio na CM 1011 Escoral, na Freguesia de Pombal, parecer favorável à aprovação do projeto de arquitetura.
2.7.2, licenças, 2.7.2.1.
Para a legalização de obras de alteração de edifício ou alteração ao uso do edifício inicialmente destinado a armazém para a operação de gestão de resíduos não perigosos, com secção de comércio de venda ao público e legalização de muros de vedação, sítios na Avenida Nossa Senhora da Guia, na Lagoa da Guia, na União de Freguesias, parecer favorável à concessão de licença, taxas fixadas em 399,95 €.
2.7.3, afastamentos, 2.7.3.1.
Para a legalização de obras de ampliação e alteração de moradia unifamiliar e anexos, cito na Rua dos Ratos, nos Ratos, na Mata Morisca, na União de Freguesias, para ser favorável aos afastamentos propostos.
2.7.3.2.
Para a legalização de obras de alteração e ampliação de moradia unifamiliar, anexo e muros de vedação, confinantes e não confinantes com a via pública, cito na Travessa Mota, número 1, na Roça do Meio, na Freguesia de Pombal, para ser favorável aos afastamentos propostos.
2.7.4. Outros, 2.7.4.1.
Licenciamento de ocupação de via pública, com 2 lugares de estacionamento por motivo de obras, sido na Rua Custódio Freire, número 6466, na Freguesia de Pombal. Para ser favorável à emissão de licença, a Câmara poderá isentar as taxas por se inserir em ARU no valor de 36 €.
2.1, protocolos, parceria, acordos, declarações de compromisso e existência de domínio público, 2.8.1.
A proposta de protocolo com Centro de Investigação em Estudos da Criança da Universidade do Minho, no âmbito da implementação do projeto Observatório de Leitura, apresenta-se a proposta de protocolo de colaboração para o desenvolvimento de projetos, pesquisa e formação na área da promoção da leitura, com o Centro de Investigação em Estudos da Criança na Universidade do Minho. Peço desculpa. Propõe neste caso a Unidade de Cultura que se digne remeter ao órgão para que se delibere a aprovação da parceria com este Centro de Investigação, conforme proposta de minuta de protocolo que se apresenta.
2.8.2.
também proposta de protocolo com a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, Observatório da Leitura. Também no âmbito da implementação do projeto Observatório da Leitura, apresenta-se a proposta de protocolo para o desenvolvimento de programas de pesquisa e formação na área da promoção de leitura com a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.
2.8.3.
Proposta de protocolo de cooperação académica, científica e cultural entre o Centro de Estudos Sociais e o Município de Pombal, considerando a elaboração e implementação do primeiro Plano Municipal para a Igualdade e Não-Discriminação do Município de Pombal e todo o conjunto de trabalhos desenvolvidos nesta matéria, em alinhamento com o compromisso público local e com as estratégias nacionais e internacionais, propõe-se, se digno de meter ao órgão, a minuta para a aprovação e a minuta de protocolo de cooperação académica e científica com o Centro de Estudos Sociais.
2.8.4.
Proposta de adesão à rede Autarquias para a Igualdade, reconhecendo a assunção de compromisso público firmado pelo município e materializado na criação do Pilar da Igualdade de Cidadania e Participação, no sentido da implementação de ações para a eliminação das desigualdades políticas, económicas, sociais e culturais ao nível da participação das mulheres e de homens na vida local, consubstanciado na elaboração do diagnóstico do género local, na assinatura do Protocolo de Cooperação para a Igualdade e Não-Discriminação, e por conseguinte na criação de uma equipa para a igualdade na vida local, bem como na definição do primeiro Plano Municipal da Igualdade, propõe-se então a adesão à rede de autarquias ao órgão Câmara Municipal, dando posteriormente conhecimento da integração do município à referida rede no órgão Assembleia Municipal.
2.9, propostas diversas, 2.9.1.
Trata-se da proposta de doação do quadro do artista António Nascimento Lopes, que tem o valor estimado, peço desculpa.
Posso fazer isso?
Trata-se então, no dia 6 de janeiro de 2023, no âmbito da exposição do Sonho que se faz à obra, decorrido no Teatro Sim de Pombal, e patente de 11 de novembro a 6 de janeiro de 2023, o artista da respectiva exposição, de seu nome António do Nascimento Lopes, pretende doar ao município de Pombal a sua obra intitulada Palácio Marquês, Quinta da Gramela, de técnica a óleo sobre tela do ano 2021, que se estima no valor de 500 euros, conforme a autodoação. Propõe-se então, nos termos da Lei 75, que a Câmara aceite esta doação.
2.9.2, donativo da empresa Lidl e companhia.
Para os devidos efeitos, se informa que o município recebeu um donativo de géneros da empresa Lidl e companhia, no valor de 188,86 euros, a quando os incêndios que assolaram o nosso concelho para o apoio aos soldados da paz. Nos termos também da Lei 75, propõe-se então a remessa deste donativo à Câmara para que aceite o mesmo.
2.9.3, donativo da empresa JHS.
Também neste caso, propõe-se então a aceitação deste donativo no valor de 250 euros para o programa de Natal 2022.
2.9.4, Comissão de Segurança, Informação e Privacidade, alteração da sua Constituição.
Por deliberação de 6 de julho de 2021, a Câmara aprovou por unanimidade a constituição de uma Comissão de Segurança da Informação e Privacidade, responsável pela conformação documental relacionada com o CSGSI, Políticas, Procedimentos e Instruções de Trabalho, e respectiva remessa para aprovação por parte ao Executivo Municipal em ordem a definir e implementar uma estratégia de segurança da informação, tendo em conta a evolução da imaturidade dos projetos de suportes tecnológicos, sistemas de informação e do nível de segurança da informação adequados e pretendidos, e também no âmbito do RGPD. Atendendo a que no passado dia 30 de janeiro iniciou funções o Diretor Municipal de Gestão Integrada, Dr. Agostinho Lopes, e considerando-se pertinente que o mesmo integre a referida comissão, em linha com a respectiva carta de missão, propõe-se, caso assim se entenda, que se remeta à presente informação ao órgão para que este passe a integrar também a Comissão de Segurança da Informação e Privacidade, sendo agora a mesma composta pela Vereadora Isabel Marte, pelo Dr. Agostinho Lopes, Nuno Salvador, Fernando Silva, Sónia Casaleiro, Dalina Marques e Virginia Mulher.
2.9.5, proposta de alargamento da constituição da equipa de trabalho com intuito de conselheiro para o Regime Geral de Prevenção da Corrupção.
Por deliberação da Câmara, em reunião de 19 de dezembro de 2022, foi aprovada a constituição desta equipa de trabalho com o intuito de conselheiro consultivo, conforme proposta do Sr. Presidente da Câmara, constante em anexo à proposta, com vista à persecução da revisão do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas, do Código de Ética e de Conduta e da Norma de Controlo Interno deste município, bem como ao enquadramento de conexos aspectos de cumprimento do RGPC, cujas propostas ali se consignou, deveriam ser elaboradas preferencialmente até ao final de março de 2023, ou não sendo justificadamente possível, até a meados de maio de 2023, impertrivelmente. feita aqui neste caso a proposta, e propõe-se alargar a equipa de trabalho com este mesmo intuito para se proceder à elaboração destes documentos que já referi, com o alargamento a vários elementos da equipa, que eu não vou ler porque foi distribuída pelos senhores vereadores, e então, no fundo, o que se pretende, além do alargamento desta equipa e da integração destes novos elementos, também fixar que sejam elaborados os referidos relatórios em abril de 2023, de acordo com o atual regime, efetuando-se em simultâneo também o pedido de contributos a todos os serviços municipais para efeitos da prosecução, nomeadamente no plano de prevenção de riscos e na norma de controle interno, até ao finais de maio de 2023, imprescindivelmente.
2.10, indemnizações e compensações. 2.10.1.
Foi então solicitada a informação da unidade jurídica, foi solicitada a indemnização, o incidente que ocorreu no decurso da execução de trabalhos de corte de vegetação. O valor dos danos é de 92,25 €, uma vez que, efetuado todo o enquadramento, se chegar à conclusão que efetivamente é de deferir o pedido, uma vez que houve responsabilidade por parte do município de Pombal. Por esse motivo, e porque a franquia ultrapassa o valor do pedido, solicita-se e submete-se à Câmara para o deferimento do valor peticionado de 92,25 € para o pagamento desta indemnização.
2.10.2.
O mesmo acontece neste segundo pedido. Neste caso, o valor é de 168,82 €. O incidente também ocorreu, e neste caso foi nas Meirinhas. Aos contados dos serviços, chegou-se à conclusão que esta tampa de caixa de visita de saneamento existia a possibilidade de ocorrer este incidente, por este facto, feito então todo o enquadramento, considerando que o valor indemnizatório é de 168 €, propõe-se então à Câmara que o mesmo seja deferido.
2.10.3.
Também neste pedido, o incidente ocorreu a 7 de fevereiro, também face à função do corte da vegetação neste caso, aos resultados dos serviços, e atendendo que o valor é inferior ao valor da franquia, e uma vez que se conclui que houve responsabilidade por parte do município, propõe-se então o pagamento do valor indemnizatório de 234,93 €.
2.11, apoios. 2.11.1, apoios a freguesias. 2.11.1.1, União de Freguesias de Guia, Ilha e Mata Morisca, pedido de apoio para a reparação de trator.
Trata-se então o pedido de apoio da União de Freguesias, para este fim já referido, solicitados então os orçamentos, feito o devido pedido e feito o enquadramento, propõe-se então que a Câmara delibera apoiar a União de Freguesias no valor de 1.500 € para comparticipar as despesas com esta reparação.
Permite-me só um esclarecimento. Eu só gostaria de saber que já no ano passado foi dado um apoio à Junta de Freguesia de Guia e Mata Morisca para a reparação de um trator, no valor de 3.000 €. O que eu gostaria de saber é se é o mesmo trator.
Eu tive essa mesma questão e pedi o esclarecimento à Junta de Freguesia. E a Junta de Freguesia... Eu andei à procura dos meus. Eu não consegui encontrar. E a Junta de Freguesia depois veio fazer... Veio... Pois aí. Tem aqui, no dia 8 de fevereiro, a Junta de Freguesia respondeu-me que encarrega-me o Sr. Presidente de informar o seguinte. O pedido de apoio concedido em fevereiro de 2022 foi para a reparação do trator de marca John Deere, matrícula OJ9535. O atual pedido é referente a uma reparação para o trator da marca Kubota, matrícula 78PM41. Pronto, só queria que também ficasse por escrito, informalmente filo, mas queria que ficasse por escrito, que era para não termos dúvida, até podia ser o mesmo trator, mas por acaso fizemos isso.
Isenções de taxas, se calhar irá dizer todas.
Sim, Associação Caça e Pesca São Simão, licença de ruído e ocupação de via pública nos valores de 15,50 € e 20,60 €. Da Associação dos Bernardos, 21122, isenção de pagamento da taxa de ruído no valor de 20,60 €. 23 para a Fábrica Paroquial de Almagreira, isenção de taxa de ruído, neste caso no valor de 20,60 €. 2.4 para a Associação Piquenique, isenção de pagamento de taxa também da licença de ruído, também no montante de 20,60 €. Para a Associação Académica de Carnide, isenção de taxa de licença de ruído, 25,80 €. Associação da Cartaria, isenção de taxa de ruído, valor de 61,80 €.
Muito bem. bem, resta-nos a aprovação das atas e a aprovação por minuta. Agradeço a participação de todos. Um resto de boa semana.